Vamos avançar com os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 5, petição número 4410, a saúde nos Açores, um direito. Esta petição foi apresentada por Otávio Manuel de Oliveira Rego, na qualidade do seu primeiro subscritor. Rege esta matéria o artigo 192 do nosso regimento e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, sendo que cada grupo ou representação parlamentar intervém uma única vez por tempo não superior a 10 minutos. Sr. Deputado Artur Lima, para uma interpelação.
Desculpa, mas pode repetir o resultado da votação do
orçamento? Do orçamento.
...29 votos a favor do PS, 17 do PSD, 2 do BE, 1 do PCP, 4 contra o CDSPP e 1 do PPM.
Está esclarecido. Então, como eu ia dizer, vou passar a palavra ao seu relator da Comissão dos Assuntos Sociais para que possa apresentar a petição.
Eu pedi-lhe autorização, com todo o respeito à petição, e de acordo com a minha condição física, eu pedi-lhe autorização para ler o resultado da petição, e se ninguém tiver nada contra, ler o resultado dessa petição aqui do meu lugar.
Eu penso que não há oposição, naturalmente, uma vez que está com problemas de mobilidade, tem autorização para apresentar o relatório da bancada. Tenha a palavra o senhor relator.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhores Membros do Governo. A 13 de Fevereiro de 2016 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição à qual foi atribuído o número 44/10, intitulada A Saúde nos Açores, um Direito, que reúne um total de 1.282 assinaturas, tendo como primeiro signatário Otávio Manuel de Oliveira Rego. Por despacho da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, datado do dia 17 de Fevereiro de 2016, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais para relato e emissão de parecer, o que veio a acontecer a 29 de julho de 2016 na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da Ilha de São Miguel. Verificada a conformidade do exercício de direito de petição com os requisitos legais e regimentais, a Comissão de Assuntos Sociais, na sua reunião de 3 de março de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da Ilha de São Miguel, procedeu à apreciação da sua admissibilidade nos termos do disposto número 2 do artigo 190 do referido regimento e deliberou admiti-la por unanimidade. Os peticionários indicam que a petição surge a par das fragilidades subjacentes do atual Sistema Regional de Saúde, destacando algumas considerações, e consideram ser este o momento oportuno e urgente para o tratamento e avaliação das temáticas apresentadas e a seguir elencadas. Aludindo ao estipulado do número 1 do artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, os peticionários evocam o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover para reclamar maior prevenção e tratamento de alguns tipos de cancro que, comparativamente a Portugal continental, têm registado nos Açores um aumento do maior número de casos registados e de óbitos, propondo assim existir um estudo científico que aponte as causas. Recomendam a reabertura de protocolos com os centros de investigação genética, uma vez que nos Açores os cidadãos com historial de neoplasias não podem usufruir destes estudos. Pretendem uma maior sensibilização e consciencialização na avaliação de todos os requerimentos para a pensão de invalidez referentes a doentes oncológicos açorianos. Alertam para a necessidade de informar as populações açorianas sobre as técnicas de tratamento que estão disponíveis na Clínica de Radio-Oncologia Madalena Paiva, nomeadamente IGRT, que torna possível a utilização radioterapia de dose única, braquiterapia em São Miguel e iodoterapia. Denunciam que um utente continental abrangido pela DSE usufrui de preços mais baixos em consultas e tratamentos. Alertam para a criação do gabinete do utente da Região Autónoma dos Açores, onde seja possível requerer uma declaração ou um relatório com a devida privacidade. Apesar de todas as conquistas alcançadas, verifica-se muitas situações que requerem melhoramentos, ajustamentos e alterações no que diz respeito à extinção das taxas moderadoras para todos os utentes do Sistema Regional de Saúde, deviam promover e incentivar o recurso a outras unidades hospitalares como forma de encurtar as enormes listas de espera para cirurgias e exames. Como é que se pode falar na criação da figura do enfermeiro de família se na região autónoma dos Açores nem todos os utentes possuem médico de família? Qual o papel das equipas de cuidados paliativos? O que têm vindo a fazer? Existem queixas de técnicos por falta de medicamentos e de material médico em muitos departamentos de unidades hospitalares e centros de saúde. Na reunião do dia 3 de março de 2016, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais decidiu por unanimidade efetuar as seguintes diligências. A audição dos peticionários, na pessoa do primeiro signatário da presente petição, o Sr. Octávio Manuel de Oliveira Rego, e do membro do Governo Regional com competência na matéria da saúde. Na impossibilidade de estar presente, o primeiro peticionário fez-se representar pela segunda peticionária, Sra. Rita Bonança, cuja audição ocorreu no dia 5 de maio de 2016 na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da Ilha de São Miguel. A audição do Secretário Regional da Saúde ocorreu no dia 1 de julho de 2016 na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da Ilha de São Miguel. Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições efetuadas, a Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou por unanimidade emitir o seguinte parecer. Considerando que a presente petição foi subscrita por 1.282 cidadãos, deve a mesma ser apreciada em plenário da Assembleia Legislativa nos termos e para os efeitos do disposto na linha A do número 1 do artigo 192 do respectivo regimento. Os peticionários manifestam-se pela necessidade urgente e oportuna de avaliar e corrigir várias medidas atualmente em vigor no Sistema Regional de Saúde e que consideram estar a prejudicar a vida de muitos açorianos, tanto na perspectiva de tratamento e acompanhamento, como na perspectiva de prevenção de situações futuras, em particular nas doenças de foro oncológico. O membro do Governo Regional, com competência em matéria na saúde, relembrou que as matérias relativas à saúde deparam-se continuamente com situações novas que exigem respostas assertivas, responsáveis e eficazes. A qualquer tutela, espera-se que se consiga acompanhar os problemas do dia-a-dia e saiba utilizar a evolução dos conhecimentos e da ciência em prol de melhores resultados e a bem de proporcionar melhor qualidade de vida aos cidadãos. Neste sentido, deu conhecimento de todos, de dados que comprovam as causas de muitas das situações que preocupam quer os cidadãos, quer o Governo Regional, nomeadamente às causas identificadas como altamente potenciadoras de vários tipos de cancro e cujos números são elevados na região autónoma dos Açores. Por outro lado, deu conhecimento factual do trabalho que tem sido desenvolvido na região, seja em termos de rastreios, como do restante desempenho de profissionais e instituições de saúde públicas e privadas, indicando também quais as medidas que o Governo Regional considera serem emergentes no combate aos números apontados, como a prevenção, a adoção de hábitos de estilo de vida saudáveis. Do presente relatório, deve ser dado conhecimento à Sra. Rita Bonança, enquanto segunda subscritora, ouvida na audição da Comissão, bem como ao membro do Governo com responsabilidade e competência em matéria de educação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão então agora abertas as inscrições. Sr. Deputado Luís Maurício, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhores Membros do Governo. Em primeiro lugar, e em nome da bancada do PSD, queria saudar os mais de 1.000 peticionários, mais precisamente 1.282 peticionários, que subscreveram esta petição. Esta petição, dizendo respeito à temática da saúde, aborda em dois aspectos distintos, mas interinfluenciáveis: a problemática das doenças oncológicas em particular e aspectos relacionados com problemas de saúde em geral. A incidência e a prevalência da doença oncológica nos Açores tem sido fundamentada com base no registro oncológico dos Açores, que merece uma referência positiva relativamente à sua estrutura, num esforço de procurar transmitir a realidade dos Açores relativamente à doença oncológica, mas que pressupõe, de forma atempada, um registro de todos os casos de cancro nos Açores, numa participação que se pretende homogénea por parte dos três hospitais da região e que, como reconheceu publicamente o diretor do Centro de Oncologia dos Açores, não se verifica. Assim, o primeiro passo para o conhecimento da realidade atual da doença oncológica e das causas associadas, e não a realidade de 2006, passa por um registro atualizado dos três hospitais da região que está aquém de ser atingido. Importa estender aos hospitais da Horta e da Ilha Terceira, indo ao encontro das solicitações dos peticionários, a unidade de cuidados paliativos do Hospital de Ponta Delgada, bem como estender de forma igualmente significativa os cuidados paliativos à componente domiciliária, por quanto é possível dar alta das unidades de internamento, tornando-se necessário o acompanhamento domiciliário valorizado pela proximidade da família dos próprios doentes. Os rastreios que o Centro Oncológico dos Açores tem promovido encontram-se na linha do princípio da defesa do diagnóstico precoce e que se enaltece. Mas importa de forma igualmente eficaz promover a prevenção da doença oncológica, nomeadamente no combate aos seus fatores de risco, como o tabaco ou o álcool, mediante a criação e acesso fácil a consultas de cessação tabágica em todas as unidades de saúde e ao cumprimento de metas e objetivos, cronologicamente quantificáveis, no que à implementação de medidas preventivas do cancro diz respeito, num plano regional de saúde que deverá ter coordenadores de cada um dos seus programas, de modo a que a sua monitorização das metas e objetivos seja um ato contínuo de governação. Uma forma de apoiar os nossos doentes oncológicos ao longo do seu processo, sempre muito longo para eles próprios, é o de lhes proporcionar um acompanhamento psicológico adequado, garantindo a existência de psicólogos afetos a cada serviço de oncologia dos três hospitais. Mas prevenir o cancro é também, e logo em primeiro lugar, assegurar a cobertura populacional por cuidados primários. É a esse nível que se faz a educação e a promoção da saúde, mas também a prevenção da doença. Cobertura de cuidados primários em que a região se encontra deficitária. Sendo compromisso do Governo a cobertura integral da população por médico de família em 2018, esperamos que ela possa vir a ser uma realidade e que não deslize para anos futuros, como parece ter sido aquilo que o Sr. Presidente do Governo Regional nos transmitiu através de uma entrevista dada ao jornal Açoriano Oriental no passado domingo. Ora, o que estes peticionários estão à espera é que seja proativa a nossa atuação na fixação de médicos de família, desde logo abrindo concursos em tempo devido, porque senão existirão provavelmente outros locais que não os Açores, onde o trabalho daqueles médicos será mais atrativo. O que os peticionários estão à espera é que, para além de incentivos financeiros à fixação de médicos de medicina geral e familiar, se lhes proporcione incentivos à sua formação pré- e pós-graduada, incentivos à fixação que passem por benefícios a nível do seu alojamento e que constituam, eles, novas formas de atrair médicos de medicina geral e familiar. Mas a prevenção da doença faz-se também com a prestação de cuidados de saúde de qualidade. E nesse aspecto, achamos bem, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e Senhores Membros do Governo, que é preciso acabar de uma vez por todas com a prestação de serviços prestados por empresas que disponibilizam colaboradores médicos de duvidosa qualidade e valorizar os nossos quadros médicos pagando-lhes aquilo que pagam àqueles que aqui se deslocam e que nem a nossa língua bem dominam. Finalmente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Secretários, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, referem-se os peticionários, numa das questões levantadas na sua petição, às listas de espera para cirurgias e exames complementares de diagnóstico, apelando à sinergia entre os três hospitais da região. Sobre essa matéria, o PSD tem história. Defende-a desde 2014. Este é um problema grave que não se resolve num passo de varinha mágica, mas que exige da nossa parte, deputados e governantes, uma atitude bem mais ativa, no sentido de, em regime de produção cirúrgica adicional, se acabar com aquilo que a todos nós nos envergonha. Esperas de mais de 3 anos para cirurgias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Dionísio Faria Maia.
Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia, excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo e excelentíssimos secretários regionais, excelentíssimo público presente nesta sessão. A petição Saúde nos Açores, um direito, aborda questões que, no entender dos peticionários, foram vivências na dependência de um sistema tão caro para os açorianos que é o nosso Serviço Regional de Saúde. Por isso, merece-nos o maior respeito e um agradecimento porque exerceram um direito consignado na nossa Constituição e no disposto do nosso Estatuto Político-Administrativo e fizeram-no elencando com grande sensibilidade e espírito cívico as vulnerabilidades de quem está doente, principalmente com doenças consumptivas, de que, felizmente, existem cada vez mais vencedores. Os tumores malignos, a sua incidência e prevalência nos Açores e no mundo, as técnicas de diagnóstico precoce e o acesso a terapias combinadas, assim como a proteção aos atingidos pela doença, são preocupações científicas e sociais importantes e, por isso, relevadas a especificidades de acompanhamento pluridisciplinar, mesmo quando as terapias paliativas são a última solução para uma morte digna. A ciência médica do século XXI não tem fronteiras. A partilha de conhecimentos e práticas para abordar estas patologias está protocolada. As boas práticas estão implementadas. A esperança em novas e mais eficazes técnicas diagnósticas e terapêuticas é um imperativo da ciência na qual cremos, não fosse gigante e promissora a sua evolução nos últimos 25 anos. Nos Açores, o nosso Serviço Regional de Saúde não só acompanhou esta evolução com a criação de unidades de oncologia médica, com a dispensa das terapias químicas mais adequadas, como, contra alguns velhos do Restelo, incentivou a implementação de centros de radioterapia e medicina nuclear, com a possibilidade de mais e melhores diagnósticos e terapêuticas. Paralelamente, dada a problemática social deste grupo de doentes, implementou-se e reviu-se por várias vezes os apoios complementares a eles, porque a deslocação a centros de terapêuticas muito específicas é, algumas vezes, recomendada. A parceria entre os hospitais da Região Autónoma dos Açores e a Delegação Regional da Liga Portuguesa contra o Cancro é um excelente exemplo desta ação voluntariosa fundamental na ajuda a este grupo de doentes. O crescimento anual da incidência de tumores malignos estima-se em cerca de 4%, o que pode querer dizer que, tomando como exemplo o cancro da próstata, poderemos passar de 120 casos por 100 mil habitantes para 124.8 e que, no caso do cancro da mama, na mulher, de 118.5 para 123 casos por 100 mil habitantes, numa escalada que até é mais pessimista noutros estudos. A implementação pelo Serviço Regional de Saúde dos rastreios sistematizados do cancro da mama, colo do útero, colo retal, cavidade oral e as campanhas de rastreio de cancro da pele já estão a dar os frutos desejados no diagnóstico precoce e maior sucesso de curas e, por isso, tem como consequência um aumento do número de casos detectados. A vacinação para a prevenção do cancro do colo do útero é outra aposta ganha para diminuir a sua incidência. aos peticionários, dizemos que não podemos estar mais de acordo com a necessidade de uma cada vez maior sensibilização das populações, divulgando-se os métodos de rastreio existentes, apelando à sua adesão e à adoção pelos açorianos de estilos de vida mais saudáveis. A promissora evolução dos testes genéticos para detecção de predisposição e ou existência de tumores, como testes preditivos, em alguns casos ainda com fraca fiabilidade, não deixam de ser mais uma esperança. Os testes que têm utilidade clínica estão disponíveis através das unidades de genética molecular dos hospitais do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e Santo Espírito em Angra do Heroísmo. Finalmente, resta-nos esclarecer que sempre existiram pontes e não muros, como agora está na moda dizer-se, entre o Serviço Regional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde e outras entidades privadas para diagnósticos e terapêuticas que, pela sua especificidade, somente possam existir em alguns centros especializados. Aos peticionários e a todos os açorianos, prometemos continuar a lutar por um Serviço Regional de Saúde moderno, equitativo e humanizado, e que, mesmo que não queiram recorrer aos gabinetes de utentes existentes nas unidades hospitalares da região, nem ao gabinete do provedor de saúde da região autónoma dos Açores, podem os açorianos exercerem sempre o direito a exporem nesta Assembleia Regional as suas preocupações ou procura de soluções para os seus problemas, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Corvelo.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, o Sistema Regional de Saúde é dos frutos mais importantes da Revolução de Abril e constitui uma conquista da autonomia. No entanto, os sucessivos governos regionais do Partido Socialista têm imposto alguns retrocessos nesta área, como seja a opção pelo modelo empresarial de gestão de hospital-empresa, mas também às parcerias público-privadas e aos vales de saúde que desviam para interesses privados as verbas que deveriam ser investidas na melhoria de qualidade do sistema público de saúde. Mas a maior desses retrocessos foi a imposição das taxas moderadoras, criando uma barreira socioeconómica no acesso aos cuidados de saúde que deveria ser um direito universal e inquestionável. O Partido Socialista orgulha-se que existem na nossa região mais de 70 mil utentes isentos das taxas moderadoras por carências económicas, sem se aperceber o quanto este número demonstra o imenso desastre social que vivemos numa região com 246 mil habitantes. Ter 70 mil carenciados, quase 30% do total, é obra. Especialmente se levarmos em conta que esse critério apenas abrange os açorianos de menores rendimentos, deixando de fora grandes margens da população que sofrem enormes dificuldades, apesar de usufruírem um pouco acima dos mínimos. Assim, a eliminação das taxas moderadoras torna-se um imperativo por uma sociedade mais justa e que cuida dos seus mais frágeis e desprotegidos. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, uma das subscritoras da petição, em apreço, efetua uma muito certeira crítica à portaria que em 2015 institui e renovado regulamento de deslocação de doentes, apresentada pelo Governo Regional do Partido Socialista como socialmente mais justo. Como é possível tal desfaçatez por parte do Governo Regional? Sabendo-se que no primeiro escalão se efetua um curto aumento de 2,33 euros. No agregado da diária do doente em conjunto com um acompanhante, e que nos quartos e quintos escalões fizeram uma redução de 7,17 euros e um corte de 13,81 euros, respectivamente. Como foi mencionado nos documentos entregues pelos peticionários, também com participação diária para os transportes terrestres, é claramente insuficiente. Em alguns casos, apenas simbólica, demonstrando que para o Governo Regional do Partido Socialista, o apoio aos doentes deslocados é uma área de serviço mínimo, o que, para o PCP, é uma posição de suma de grande importância. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, a construção de um Serviço Regional de Saúde Público sustentável, com qualidade, que dê segurança e contribua para a melhoria dos níveis de saúde, exige uma profunda reformulação de políticas de saúde seguidas até aqui na região. O financiamento do Serviço Regional de Saúde deverá ser assegurado em plano plurianual, devendo ser cobertas integralmente as despesas previstas e os investimentos planificados. A estrutura orgânica do Serviço Regional de Saúde deverá ser remodelada com a maior valorização das unidades de saúde de ilha. As parcerias público-privadas na saúde devem ser restritas a caso onde os serviços públicos não consigam dar resposta em tempo razoável. Deve terminar o modelo de gestão hospital-empresa. E a saúde Açores deverá ser reduzida a uma mera central de compras. Os recursos humanos na prestação dos cuidados de saúde no Serviço Regional de Saúde devem ser adequados às necessidades da população, sendo urgente a resolução do déficit de médicos de família, enfermeiros e outros técnicos cujas condições de trabalho devem ser melhoradas e as suas carreiras e salários devem ser devidamente valorizadas. Para as ilhas sem hospital, torna-se imperativo a criação de um plano integrado para a deslocação regular de médicos de especialidade. O regulamento de deslocação de doentes deve ser revisto urgentemente. O Plano Regional de Saúde deve ser alvo de revisão com um amplo envolvimento da população que deve ser auscultada. O Sistema Regional de Saúde tem de ser reorganizado para a medicina preventiva e para a promoção de hábitos de vida saudável. Os conselhos consultivos das unidades de saúde de ilha continuam sem estar, na maioria dos casos, em funcionamento, mas que tenha já passado, mesmo que já tenha passado mais de uma década, desta sua criação na lei. A petição que analisamos mostra claramente a importância que podem ter estes conselhos ao contribuírem para aproximar o Sistema Regional de Saúde dos cidadãos e dos seus problemas reais e concretos. A ativação e a responsabilização dos conselhos consultivos das unidades de saúde é mais uma das mudanças essenciais para que passarmos a ter uma política de saúde feita pelas pessoas e para as pessoas, em vez de uma gestão mecânica e economicista virada apenas para números.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado, Sr. Secretário Regional, para uma interpelação à mesa. Tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu sei, o Governo não pode falar nas petições, no entanto, eu gostaria de fazer uma interpelação para informar Vossa Excelência, informar a Câmara, que faremos chegar à mesa uma lista com os isentos das taxas moderadoras na nossa região, onde se perceberá que essa lista é composta não apenas pelas famílias carenciadas, mas por um grupo considerável de outras pessoas, atividades profissionais, doentes crónicos, etc. E, portanto, entregaremos na mesa aqueles que são os isentos de taxas moderadoras na nossa região e, desta forma, esclarecer as inverdades que foram preferidas na tribuna do Sr. Deputado João Paulo Corvelo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Fica registado e aguardaremos, então, a entrega do documento. Agora sim, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda saúda, em primeiro lugar, e congratula os peticionários que exerceram desta forma o seu direito e também, por que não dizer, dever de cidadania e cidadania ativa. E ativa como? Através de uma crítica que é feita, uma crítica, em nosso entender, construtiva, relativamente aos cuidados de saúde na área da oncologia, mas não só, também na identificação daquelas que são entendidas por estes peticionários como as principais fragilidades do Serviço Regional de Saúde. Em suma, os peticionários não se limitam a identificar as fragilidades do Serviço Regional de Saúde para com os cuidados destinados a doentes oncológicos, como também reivindicam medidas a serem tomadas para melhorar o acesso a cuidados de saúde por parte de todos os utentes do Serviço Regional de Saúde. E incidem, no que diz respeito à doença oncológica, em duas áreas distintas. Primeiro, na área da prevenção, onde reivindicam um estudo científico que aponte as causas para as taxas e incidências de cancro na região, e também reivindicam um protocolo com os centros de investigação genética. Portanto, estas são as duas principais medidas, no nosso entender, que se concentram na área da prevenção. Também fazem uma crítica muito construtiva relativamente aos cuidados na área do tratamento da doença oncológica como sendo insuficiente. Daquelas que são as críticas mais genéricas relativamente aos utentes e mais precisamente às dificuldades que os utentes têm no acesso ao Serviço Regional de Saúde ou aquilo que são tidos como obstáculos para o acesso ao Serviço Regional de Saúde, os peticionários identificam situações de discriminação relativamente à DSE, do acesso a consultas e tratamentos no continente, reivindicam a criação do gabinete do utente da região, a extinção das taxas moderadoras, aliás, que é uma reivindicação também da oposição nesta casa, também chamam a atenção para a falta de médicos de família, a necessidade de encurtar as listas de espera para cirurgias e exames, e também denunciam a falta de medicamentos e de material médico nos hospitais e centros de saúde. Aliás, no que diz respeito à extinção das taxas moderadoras e ao atual regime, eu penso que até mesmo para quem defende o princípio das taxas moderadoras, até é bastante incoerente que essas taxas moderadoras se apliquem ao acesso de cuidados de saúde primários, como acontece na região. E, portanto, entre aquelas que são as críticas apontadas pelos peticionários e aquela que é ou que foi a avaliação feita pelo anterior Governo Regional e pelo anterior Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sim, porque esta petição ainda foi apreciada e foi entregue na anterior legislatura, entre essas duas avaliações vai um grande abismo. Vai um grande abismo entre a avaliação que é feita pelos peticionários e a avaliação que é feita pelo Governo Regional de então e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E aqui passo a citar declarações que eu considero que são bem reveladoras de, no mínimo, podemos dizer, de alguma insensibilidade perante as críticas construtivas que são foram feitas pelos peticionários. Passo a citar que há 10 anos atrás os açorianos e o Serviço Regional de Saúde estavam bem piores e com isso ter a certeza que daqui a 10 anos estaremos todos também muito melhores. A saúde nos Açores há 5 anos atrás era pior, há 10 anos atrás era pior, há 20 anos atrás era bem pior, mas que a esperança é que no futuro esteja bem melhor, que daqui a 5 anos também esteja melhor e assim sucessivamente. Ora, este tipo de declarações não se coaduna com aquelas que são as preocupações reveladas pelos peticionários, e não só pelos peticionários, eu penso que a população em geral também se identifica com, pelo menos, a maior parte destas críticas. E portanto, perante todas estas críticas, estar a assumir uma postura como foi assumida de autêntica propaganda política e reportar-se ao passado para justificar as insuficiências do presente, bem, se fosse assim, eu também se calhar diria estamos bem melhor agora do que estaríamos, se calhar, há uns séculos, quando a prática das sangrias nos hospitais era uma prática comum e, portanto, hoje em dia, como não se fazem sangrias, nós estamos bem melhor. Bem, e claro que isso seria incompreensível. Foi assumido pelo Governo Regional que as causas para as taxas e incidências de cancro nos Açores estão devidamente enquadradas e identificadas. Nós gostaríamos de saber onde e em que estudo. É certo, isso reconhecemos, que existe um registro oncológico conhecido por todos, mas é isso mesmo, é um registro. Não nos apura aquelas que são as causas para a ocorrência de tão elevadas taxas e incidências de cancro na região.
Concordamos que parte das causas podem ser atribuídas a fatores comuns e não específicos, como o tabagismo, o sedentarismo, o consumo de álcool e até mesmo hábitos alimentares inadequados. Disso nós não temos qualquer dúvida. Agora, convinha identificar aquelas que também são causas específicas da região. E isso só um estudo é que nos poderia trazer. É importante, pois, trabalhar com o objetivo de alterar comportamentos numa lógica de prevenção primária e até secundária, isso reconhecemos, o que não implica a responsabilização exclusiva dos doentes pelos seus comportamentos para aliviar a responsabilidade do Serviço Regional de Saúde. Ora, isso não é aceitável. E foi essa a postura do anterior Secretário Regional da Saúde. Só espero que o atual Secretário Regional da Saúde tenha outro tipo de atitude. Contudo, negou-se a possibilidade de um estudo que apure as causas das taxas de incidência de cancros na região e assume-se que se faz um segmento de ordem genética exemplar, mas tão exemplar que nem os peticionários, que são os principais interessados na matéria, desconhecem. Estes dois elementos importantes são de veras importantes para desenvolver as estratégias de prevenção, ou seja, o estudo que apure as causas e um seguimento de ordem genética que queremos crer que será, a partir de agora, exemplar. Portanto, o trabalho de sistematização e das fragilidades do Serviço Regional de Saúde, feito em parte, é claro que não está completo, mas é de louvar o exercício de cidadania destes profissionais que fizeram esse trabalho, é útil e deve constituir de certeza um desafio que deverá ter resposta na competência da fiscalização política desta Assembleia e principalmente da nossa capacidade de propositura. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo. O CDS sempre defendeu a humanização da saúde. Os doentes não são números, são pessoas. E esta petição que hoje nos é aqui trazida não é mais do que um grito de alerta de açorianos que se sentem vítimas de um sistema de saúde que se tornou economicista e, por essa via, desumanizado. O CDS, mais do que solidarizar com os peticionários, tem dado o seu contributo, apresentado ao longo dos anos propostas no sentido de melhorar as condições dos doentes deslocados, propondo o aumento das diárias dos doentes e seus acompanhantes. Infelizmente, o Governo Regional, numa atitude de completa sovietização da saúde, fez uma revisão do Regulamento dos Doentes Deslocados e fez variadíssimos cortes que prejudicou claramente os açorianos, que, por via da doença, têm que estar deslocados no continente. Mais, indexou este apoio ao IRS, como se a doença escolhesse estrato social. Como agravante, é que indexou ao IRS de quando a pessoa está no ativo, que depois, quando está doente, e porque tem que estar deslocada e porque passa imenso tempo a faltar ao seu trabalho, vê o seu rendimento claramente decrescido. E este apoio não é feito ou indexado à pessoa com a doença, mas à pessoa quando estava no ativo. Infelizmente, esta falta de apoio só vem agravar o desânimo que a doença já instalou. Uma vez mais, o CDS disse presente e propôs a criação do CEDO, que é o complemento especial do doente oncológico, que reforçou em 20 euros a diária dos doentes oncológicos deslocados. Muito mais poderíamos dizer. Eu acho que esta é uma petição que qualquer pessoa devia ler. São feitos relatos de variadíssimos açorianos em situações de muita fragilidade que, no fundo, estão a chamar a atenção de todos nós aqui para o que se está a passar com a saúde na região. E, portanto, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, como deputados e como cidadãos, não podemos silenciar a voz destes peticionários que nos contam, na primeira pessoa, histórias de angústia e de sofrimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, esta petição foi entregue na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores antes das últimas eleições regionais. Os peticionários apresentaram um conjunto de reivindicações justas e de preocupações justas também. Em alguns casos, algumas das reivindicações que aqui foram apresentadas foram ainda na anterior legislatura apresentadas por alguns destes partidos, em alguns casos poucos, também acolhidas por parte do Governo Regional. Por exemplo, no âmbito da atividade política do PPM, estou agora a recordar-me, por exemplo, apresentámos a extinção, uma proposta de extinção das taxas moderadoras. A questão, fundamentalmente, é esta. Se considera justa estas reivindicações, estas preocupações, nomeadamente no que diz respeito ao enorme, à grande incidência do número de cancros nos Açores, que é uma incidência muito significativa e que há que encontrar uma resposta para esta situação que está a deixar perplexa a sociedade açoriana. É preciso encontrar os fatores que podem provocar este tipo de situação e também encontrar o conjunto de soluções que podem evitar esta incidência. Mas a verdade é que, daí para cá, realizámos novas eleições regionais e o Partido Socialista voltou a obter outra maioria absoluta. E é assim desde o ano 2000. Evidentemente, estamos no 17º ano de maiorias absolutas do Partido Socialista e neste tipo de situações é evidente que os conjuntos dos partidos de oposição não estão nas condições ótimas de poder alterar aquelas que são as políticas governamentais, porque enfrentamos sempre, sucessivamente, maiorias absolutas. E assim é difícil. É evidente que, da minha parte, é assim que é evidentemente, da minha parte, o compromisso do meu partido é apresentar aqui as reivindicações destes utentes, que são reivindicações, na minha perspectiva, plausíveis, mas também, desde já, alertar o povo dos Açores e também os peticionários que a situação em que nos encontramos sucessivamente após maiorias absolutas sucessivas é que é muito difícil derrubar o bloqueio que se cria através das maiorias absolutas, porque a partir daí o que acontece é que o Partido Socialista só aprova aquilo que quiser. A verdade é esta. E, portanto, neste sentido, é muito difícil alterar estas políticas. É evidente que, da nossa parte, a existência de uma maioria absoluta nunca impediu que o nosso partido fosse proponente. E tenho aqui, assumo esse compromisso, de apresentar este conjunto de iniciativas, mas a verdade, senhor deputado, não interrompa neste tema que deve ser, que eu penso que este tema é o tema que se deve evitar este tipo de tricas partidárias. Mas, qualquer das formas, para terminar a minha intervenção, transmitir aos senhores, aos peticionários, a nossa disponibilidade, a nossa solidariedade, o nosso compromisso político com estas questões que aqui foram levantadas, com muita seriedade, com muita objetividade, vamos apresentá-los de uma forma não populista, sempre tendo em conta também as condições financeiras da região e a nossa disponibilidade do ponto de vista financeiro. Portanto, vamos ter que estabelecer prioridades, evidentemente. Da nossa parte existe esse sentido de responsabilidade, mas vemos-nos confrontado, legislatura após legislatura, com maiorias absolutas que bloqueiam as mudanças e reformas que são necessárias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está assim encerrado este ponto.